No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Coisa boa, ouvi uma sanfona logo sábado de manhã, que beleza. Hoje, 30 de maio de 2015, você está no Feijoada Completa. Aí com Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e esse fole gostoso da sua sanfona com Asa Branca. Essa música aqui foi gravada em 1947, essa versão que você está ouvindo é remasterizada. A gravação original é de 1947, num disco de 78 rotações. E essa canção é uma parceria do Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, com Humberto Teixeira, o Doutor do Baião. É, essa semana foi realizada na Câmara dos Deputados uma solenidade em comemoração ao centenário de Humberto Teixeira. Ele nasceu em 1915, faleceu em 1979, mas deixou uma obra imensa, né? Mais de 400 canções, delas cerca de uma boa grande parte delas parceria com o Gonzagão, o Rei do Baião. Uma delas é essa aí, Asa Branca, que a gente está ouvindo, né? Hoje nós vamos falar muito sobre Humberto Teixeira nesse programa. Vamos saber um pouco mais desse grande mestre da música brasileira, compositor, advogado, por isso era chamado de Doutor do Baião. Foi também deputado federal, exatamente. Humberto Teixeira, ele atirou em todas, jogou em todas as posições do campo e fez um trabalho primoroso e deixou muito, um grande legado aí para a música brasileira, realmente, o grande Humberto Teixeira. Está aí, inclusive, Asa Branca é uma dessas canções e ao longo do programa de hoje você vai ouvir várias das canções que foram compostas em parceria do grande Humberto Teixeira com o grande Luiz Gonzaga. Bom, vamos discutir no programa de hoje sobre Código de Mineração. É o primeiro assunto que a gente vai tratar no programa. Código de Mineração, que está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados. Há uma comissão especial debatendo esse assunto. Há vários seminários, enfim, audiências públicas sendo realizados, com o objetivo exatamente de tratar desse tema. O relatório é do deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e o assunto está em debate. Portanto, a ideia é estabelecer, né, nesse projeto de lei um novo marco regulatório para o setor da mineração no Brasil. E o nosso primeiro tema de hoje é exatamente esse. Vamos saber em que essa questão vai impactar a nossa economia, enfim, de que maneira o setor da mineração, que é um setor importante para a economia brasileira, vai ser aí discutido, avanços esse Código de Mineração vai trazer. Enfim, vamos saber mais no programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes que vão ser tratados aqui no Feijoada Completa, e o José Carlos Andrade vai trazer para você agora quais são eles.
Ok, Edson. Abusos cometidos pelos planos de saúde no país. Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães fala sobre o Rio Grande do Norte. Aumento dos juros para as pessoas físicas. Beto Veiga traz os detalhes no bolso do cidadão. No corredor das comissões, o ciclo de audiências públicas promovido pela Comissão de Educação. O objetivo? Discutir alternativas para o financiamento da escola pública no Brasil. No quadro Olhares, o destaque é a obra de Sofia Coppola. Você sabe quem foi Humberto Teixeira? No Brasil de Ponta a Ponta, vamos conhecer melhor esse importante compositor, parceiro de Luiz Gonzaga em sucessos como Asa Branca. Sem Passagem para Barcelona, um livro que mostra a força da cena literária de Brasília. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. E nos Sons e Tons, Humberto Teixeira e os Mutantes.
Pois é, vamos aí tratando ao longo desse programa todo das parcerias de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Aliás, Humberto Teixeira compôs mais de 400 canções, mas dessas, umas quase 30 delas foram parcerias com o grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. E Humberto Teixeira era chamado de Doutor do Baião por uma razão muito simples: ele era advogado. Então era o Doutor do Baião e o Rei do Baião, os dois aí fazendo uma parceria incrível. E nessa canção triste, bonita demais, que foi regravada inclusive por vários, Gal Costa, Elis Regina, enfim, várias gravações aí de Assum Preto. Essa música que a gente está ouvindo aí, mais uma das parcerias maravilhosas de Humberto Teixeira e Gonzagão, o Rei do Baião. Pois é, e essa, nossa, essa música é muito linda, gente, essa música é muito linda. Bom, vamos discutir então o Código de Mineração, o projeto aí do Código de Mineração que está em destaque na Câmara dos Deputados, está em votação, está em discussão, né, na comissão especial. Enfim, né, o que o Brasil precisa de novo nessa questão mineral, né? A extração de minérios é uma das principais fontes de riqueza do nosso país, mas também é um dos principais causadores de problemas em termos ambientais, né? A gente já teve alguns acidentes sérios, né, nessa questão ambiental por conta exatamente do exercício da mineração. E olha, o estado do Pará, enfim, o estado de Minas Gerais, são estados muito conhecidos no Brasil inteiro e muito importantes nessa questão. Nós vamos conversar primeiro com a professora Ana Cláudia Silva, ela que é professora pesquisadora da Universidade Federal do Pará na área de Direito Ambiental e Minerário. Professora Ana Cláudia, prazer falar com a senhora, como vai?
Tudo bem, ouvintes da Rádio Câmara.
Tudo bem. Professora, o Brasil, a nossa legislação mineral é bastante antiga e a gente hoje, quer dizer, uma das discussões que se tem é a questão ambiental, licenciamento, a questão das populações que são próximas a áreas que são utilizadas para mineração. A senhora acha que esse novo Código de Mineração que está sendo debatido aqui na Câmara, ele está contemplando todos os, digamos, todas essas vertentes que precisam ser discutidas nesse assunto?
Esse debate sobre o novo marco regulatório da mineração é um debate que já vem de longa data. Felizmente, ele foi resolvido que agora é a hora dele, de fato, existir. E nessa questão nós temos alguns pontos polêmicos que precisam ser debatidos com mais afinco dentro da sociedade civil, né, e pela sociedade civil principalmente, como, por exemplo, a questão dos minerais sociais, que são aqueles minerais utilizados na construção civil, que ninguém dá importância para eles, né? Só se fala muito da grande mineração, do grande minerador. No entanto, aquele pequeno minerador, aquele minerador que trabalha com aqueles agregados da construção civil, ele é esquecido ele é esquecido. E hoje, nessa nova proposta, nós temos finalmente lembrado desse pequeno minerador que trabalha com os agregados da construção civil, que, na verdade, isso é aquilo que atinge diretamente a população do município, né? Porque a partir do momento que a gente tem a retirada desses agregados sem licença ambiental, sem o cuidado por parte do Estado, no que tange a fiscalização e do município também, nós temos realmente um grande problema social nessa questão.
Uhum. Quer dizer, essa questão do mineral social é bastante interessante porque a gente sempre, de fato, pensa sempre no minério para exportação, na economia, isso, né? E não dá atenção. Isso tem a ver, quer dizer, a população que vive desse mineral, ela vive nessas regiões?
Ela vive nos municípios, né? E geralmente o que nós temos nesses municípios? Um esquecimento por parte dos órgãos de fiscalização. Então, às vezes, o próprio DNPM, ele nem chega nesses lugares, não está nem aí, não chega lá. O município não tem um sistema de licenciamento ambiental municipal também. E, às vezes, o Estado, como no caso aqui do Estado do Pará, que é um Estado enorme, né? Um Estado muito grande, de dimensões continentais, a gente vê isso como um problema silencioso dentro do Estado. É silencioso, como você bem frisou, porque primeiro momento que a gente fala é a grande mineração e se esquece do garimpo, se esquece da mineração em terra indígena e se esquece dessa questão dos minerais sociais, que é uma situação muito latente nos municípios brasileiros e que às vezes essa economia ela é invisível para o município, para o Estado, para o país, porque não há recolhimento de encargos, não há licenciamento ambiental, eles não pagam nada, não tem autorização nenhuma do DNPM para funcionar, para extrair. e fica-se lá o buraco, o problema ambiental.
Agora, a senhora acha que a substituição do DNPM pela Agência Nacional de Mineração, como está previsto no projeto, ela vai ser uma solução de fato? Ela pode melhorar a capilaridade aí da ação, inclusive fiscal, né, desses órgãos? Ou, na sua avaliação, é só troca de nome?
Olha, na forma como ela está colocada, a tendência é que tenha uma alteração. Agora, eu vejo preocupante, por um lado, porque não adianta nada o governo criar uma agência e o cerne da questão continuar antigo, o pensamento continuar antigo, a estrutura de funcionamento do órgão continuar da década de 60, como hoje nós temos o DNPM. Então, vão se criar novos cargos, vai se transformar numa agência, mas e aí? Uhum. Esse pensamento ele precisa ser mudado com investimentos dentro do órgão, investimento na fiscalização, investimento nos servidores.
Porque muitas das áreas de mineração são muito isoladas, né, professora, no Brasil?
Exatamente.
Especialmente esse problema de chegar até lá, na Amazônia especialmente, né?
Exato. Isso mesmo, isso é muito preocupante para o Estado, eu estou falando do Estado brasileiro, não estou falando do Estado do Pará, do Estado brasileiro. Isso é preocupante porque é ali que fica o problema, porque você tem uma economia invisível desse produto, né? Ele não agrega valor algum ao município, ao Estado, não recolhe nada. Aquele trabalhador que está lá, ele não tem carteira assinada, ele não tem respeito aos direitos trabalhistas que ele tem, aos direitos previdenciários. Então, é uma situação que o código ele passa ao largo disso daí. Ele continua, a União continua querendo ser a agregadora de tudo, como se fosse um grande pássaro que pudesse abarcar toda a problemática embaixo das suas asas. Uhum. Eu entendo que nessa nova proposta, o município ele precisa ser lembrado e fortalecido para essa fiscalização, seja da pequena mineração e até mesmo da grande mineração.
Muito bem, professora Ana Cláudia Silva, ela que é professora da Universidade Federal do Pará, pesquisadora na área de Direito Ambiental e Direito Minerário. Professora, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos. Grande abraço para a senhora e aguardamos a senhora numa próxima oportunidade.
Ok, obrigada, agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição da Rádio Câmara.
Tá joia, um abraço para a senhora. Tá aí a professora Ana Cláudia Silva conversando com a gente, debatendo aí, colocando alguns pontos, inclusive que recentemente, num debate que houve aqui na Câmara, num seminário realizado no início do mês de maio, né, os trabalhadores da área de mineração colocaram isso de maneira bastante contundente, ou seja, que havia necessidade de se ouvir mais os trabalhadores, inclusive vários parlamentares foram favoráveis a que se adiasse a votação do relatório na comissão especial, justamente para que houvesse um debate mais amplo, principalmente com o setor dos trabalhadores na área de mineração, para que houvesse uma avaliação mais detalhada do projeto por esses setores e houvesse uma discussão mais ampla. Coisa boa assim, mais um pouquinho de um som aí delicioso do Luiz Gonzaga e com essa parceria fantástica, né, do Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, o grande Humberto Teixeira. Agora a gente tá ouvindo aí Paraíba, essa canção que é ela muito famosa também, muito conhecida dessa parceria dos dois, e é uma canção que está no lado B do disco de 78 rotações que tinha Asa Branca. É a famosa Paraíba masculina, mulher macho, senhor.
Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita,
é muito, muito bom, hein? Parcerias aí de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira. Bom, Humberto Teixeira, que nós vamos falar dele ainda nesse programa de hoje bastante. Continuando o nosso debate aí sobre a questão do Código de Mineração, né, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson, prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara de todo o Brasil.
Pois é, deputado, que avaliação o senhor faz até agora do projeto que está sendo gestado aqui na Comissão Especial em relação ao Código de Mineração, à mudança desse marco regulatório para o setor?
Primeiro, o governo Dilma foi um desastre também para a área de mineração. durante 4 anos do seu primeiro mandato, a presidente parou o setor de maneira totalmente informal, mas também de maneira bastante autoritária. Ela simplesmente deu um comando para que não se expedissem alvarás e para que suspendesse toda a produção do DNPN. Então, com isso, o setor ficou parado no momento em que havia um aumento do preço do minério em todo o mundo. E aliado, claro, à falta de infraestrutura que prejudica muito o setor. Uhum. E o setor ficou parado em razão da presidente remeter um projeto de código mineral ao Congresso. Pois bem, o projeto chegou, ela não teve forças para fazê-lo votar do jeito que esperava, o projeto já tá tramitando há vários meses aí, há praticamente 2 anos, e o projeto que foi encaminhado pelo governo federal, ele contém várias inconsistências. Primeiro, ele é extremamente, tem uma visão ideológica muito atrasada, ele transfere para o Estado uma gama de responsabilidades que hoje se encontra na mão dos empreendedores e, portanto, e o Estado, que já não tem condições de dar conta, o DNPM tem 75 mil processos e não tem material humano, nem orçamentário, nem tecnológico para lidar com toda essa gama de processos, vai ter aumentada ainda mais o seu trabalho sem uma contrapartida do governo federal. Então, tem um risco para tornar o setor lento, burocrático. Ele transforma o DNPM em agência, o que é positivo, porém o DNPM hoje é um órgão sucateado. O governo não dá a mínima importância ao DNPM. Então, não adianta transformá-lo em agência, o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o departamento que regula o setor de mineração no Brasil, sem fortalecê-lo. E, além disso, o governo realmente não atacou os pontos principais que o setor espera que ele ataque, que é dar maior infraestrutura, maior agilidade, maior apoio. E esse código mineral que está sendo discutido agora, o projeto, que as modificações, elas não foram suficientes nem mesmo para tornar o atual código melhor do que o código vigente. Então, na verdade, nós estamos correndo um grande risco de termos um retrocesso para o país.
Agora, deputado, duas questões aí que são importantes. Uma questão ambiental, quer dizer, a gente sabe que, infelizmente, nós temos aí, o senhor que é de Minas Gerais sabe que já houve casos de acidentes graves, inclusive, de desastres ambientais por conta de mau, enfim, uso da mineração, e também a questão trabalhista. Essas duas questões que são muito, têm sido muito colocadas, na avaliação do senhor, como é que é essa discussão? Ela precisa estar no código? Isso exatamente depende dessa regulamentação? Como é que o senhor avalia aí esses dois aspectos, o aspecto ambiental e o aspecto trabalhista, na questão dos direitos dos trabalhadores da mineração? Porque também há muito pouca fiscalização, até o próprio DNPM, em relação a como os trabalhadores exercem essa atividade, especialmente nas regiões mais distantes do país, né?
Na verdade, essa não é uma atribuição do DNPM, mas sim da Delegacia do Trabalho, né? Delegacia do Trabalho é que devem ser capacitadas a realmente estarem junto com o DNPM, em parceria, claro, tem que haver um diálogo entre diferentes órgãos do governo, para que seja exercida essa fiscalização, e quanto mais ela ocorra, ela é sempre bem-vinda. E com relação à questão ambiental, nós já temos uma legislação ambiental bastante moderna no Brasil. O que há realmente em relação à mineração é um problema em relação à licença ambiental. O processo de licenciamento ambiental no Brasil, ele é moroso, ele é burocrático, ele é confuso. São diversas instâncias que se interpõem e não há nenhuma clareza em relação a essa legislação. Nós teríamos que ter uma legislação de licenciamento mais ágil, mais moderna, e claro, isso sem mexer na questão ambiental. O que nós achamos que deve haver muito mais em relação à questão ambiental é uma fiscalização maior e mais efetiva para o governo. Uhum. Enfim, há instrumentos legais hoje suficientes pela legislação ambiental brasileira para que seja exercido um controle e uma fiscalização sobre a atividade minerária. O que tem que haver é realmente estrutura para os órgãos e que os órgãos doem gestão e que eles coloquem em prática essas ações.
Uhum. Agora, hoje, quando existe, apuradas as responsabilidades e por um desastre ambiental que se derive da mineração, apurada a responsabilidade, a culpa recai sobre a empresa. O Estado hoje ele consegue executar essa punição?
Olha, o Estado tem meios legais para executar essa punição. Agora, é claro que nós temos, aí vem o problema institucional do judiciário brasileiro. O judiciário é moroso, o Estado tem muitas falhas em relação aos procedimentos jurídicos, há uma lentidão, mas instrumentos existem, com certeza.
Uhum.
É claro que eles sempre podem ser aprimorados.
Uhum.
Mas, veja, a mineração, é claro que ela causa um impacto ao meio ambiente. Ela deve, por exemplo, contribuir muito mais, a CEFEM, que as mineradoras pagam, né, a contribuição para aquilo que eles tiram, né, que é uma compensação para aquilo que eles tiram do nosso subsolo, é irrisória, ela deve ser aumentada, deve ser cobrada, mas efetivamente deve ser vista a mineração como algo produtivo para o país. A mineração gera emprego, a mineração foi a grande responsável, inclusive junto com o agronegócio, pelos nossos superávites na balança comercial nos últimos anos, e ela tem que ser valorizada e incentivada, claro, dentro do regramento, respeitando o meio ambiente, respeitando os direitos trabalhistas.
Perfeitamente. Deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Deputado, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até mais.
Até mais. Até a participação do deputado Rodrigo de Castro, portanto, discutindo aí com a gente, colocando alguns pontos importantes também do seu ponto de vista a respeito dessa questão do Código de Mineração. O projeto está em tramitação, está em discussão na Câmara, está na comissão especial. O deputado Leonardo Quintão, que é o relator, ainda pretende votá-lo até o final do mês de maio. O mês de maio já está acabando, então deve ser aí discutido agora para o mês de junho. Uma discussão possivelmente vai acontecer aí, a votação do relatório na comissão especial, e aí futuramente o projeto será encaminhado ao plenário da Câmara para ser discutido. Essa é a questão, Código de Mineração, portanto, para você ouvinte aí saber um pouco mais a respeito desse assunto. Muito bem, nós estamos com a série de entrevistas com parlamentares de primeira legislatura, primeiro mandato, primeira vez que exercem um mandato como deputados federais, né? Nosso convidado agora é o deputado Paulo Azzi, ele que é do DEM da Bahia. Deputado Paulo Azzi, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer é meu, Edson, como vai você?
Tudo bem. Deputado, chegando na Câmara esse ano como primeira vez como deputado federal, que impressões o senhor já tem aí desses três, quase quatro meses de atividade parlamentar e que expectativas o senhor tem para a continuação desse mandato?
Olha, Edson, nós chegamos aqui num momento histórico, um momento em que o país atravessa sérias dificuldades, crise econômica, crise política, crise ética e moral, mas ao mesmo tempo um momento em que a Câmara dos Deputados começa a recuperar a sua importância e o seu protagonismo no cenário político nacional. Eu entendo que é chegado o momento da Câmara dos Deputados assumir as suas obrigações perante o povo brasileiro, de discutir os grandes temas da nação e aprimorar a legislação no sentido que a população seja efetivamente atendida e beneficiada pelo poder público.
E o senhor traz que bandeiras, que assuntos, que temas o senhor traz na sua história política e que o senhor vai tratar aqui na Câmara? O senhor pretende que esses temas sejam colocados em pauta? Quais são as suas prioridades?
Olha, eu entendo que é chegado o momento do Congresso Nacional discutir de uma vez por todas um tema que considero fundamental, o Pacto Federativo. Nós não podemos mais aceitar que praticamente toda a receita, toda a arrecadação dos entes federativos continue a ser concentradas na mão do poder central, na mão da União. As pessoas vivem nas cidades e nós não podemos continuar aceitando um modelo em que o governo federal cria os programas e transfere, principalmente para os prefeitos, a responsabilidade em custeá-los, a responsabilidade em gerir, do ponto de vista financeiro, essas ações. É chegado o momento que o Congresso Nacional se debruce sobre essa questão, porque assim nós estaremos contribuindo principalmente para dar condições, seja aos governadores, seja aos prefeitos, de melhor atender aquilo que é fundamental para a população, prover a população de melhores qualidades na prestação do serviço público, seja ele na área de educação, seja ele na área de saúde ou na segurança pública, que são temas hoje presentes em qualquer enquete das maiores necessidades da população brasileira. Portanto, eu acho que esse é um tema que merece a atenção e o cuidado de todos os parlamentares, sejam deputados, sejam senadores da República.
Deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, deputado, muito obrigado pela sua participação, sucesso e sorte aí no seu mandato e voltamos a nos falar em outras oportunidades, com certeza. Grande abraço para o senhor.
Agradeço a você, Edson, sempre à disposição em todos os momentos que vocês nos convocam.
Ok, tá aí a participação do deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, ele que é, portanto, mais um dos nossos entrevistados, que são deputados pela primeira vez exercendo um mandato como deputados federais. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Feijoada completa.